Este podcast tem o apoio do Active Bank e eu acho que não devia ser eu a começar este podcast porque as pessoas têm saudades da voz de Rui. Mas que não é a voz que temos hoje.
Não é a voz que temos
esta
hoje.
Esta não é a voz de Rui.
Eu acho que as pessoas têm saudades de o Rui de há duas semanas atrás. Não têm saudades deste Rui, porque não está cá Rui. Está cá meio Rui, um quarto de Rui. Qual é a porcentagem que achas que tens de Rui?
Hoje tenho meio Rui.
Meio Rui?
Mas tenho tido um oitavo de Rui.
Um oitavo, um décimo talvez até.
Talvez.
Não.
Porque
em
é mais...
alguns momentos...
Imagina, o Rui que eu tenho tido, que é um Rui com alergias e doente, é um Rui...
Mas já tiveste um Rui com alegrias.
Sim. Muito tempo até.
Sim.
Mas este Rui é um Rui só de corpo presente.
Sim.
Percebes?
Onde é que estará a alma? É a minha pergunta, não é?
Pá, claramente não aqui.
Foi para onde? Onde é que ela anda? Mas tu sentes que tens outra pessoa? Tens um Gonçalo? Tiveste um
não,
Gonçalo?
Não, não é outra pessoa. É não. Só menos Rui.
Está cá o meu corpo, a alma é que deambula por aí.
É só menos. E às vezes é tudo o que eu necessito. É só do teu corpo presente.
Um bocadinho de companhia, porquê?
Sim,
não
só
me diga.
Isso.
Precisas só do meu corpo.
Só do teu
é
corpo.
Verdade, só da minha companhia.
Sem me chatear, sem, sem bicar com nada. Só o Rui.
Só. Aqui em casa, presente. O meu corpo, a deambular por aí.
Vê um paddle,
vê um filme.
A buscar um Babybel. Vai-me buscar um chocolatinho.
Põe uma série. Não refila sobre as séries que está a ver.
Portanto, olha, vejam só como o Rui está apático. Que ele ontem sugeriu vermos Twilight.
Aí, é bem.
Só para vocês verem como ele está...
Estás tão ausente.
Yeah.
Não estás cá, estás noutro sítio. Yeah. Tá, realmente está o teu corpo.
O que é que sugeriste mais vermos, 007?
Sugeri 007. Eu não sei se vocês têm estas fases na vossa vida, malta, que é vocês precisam só de barulho e distração, não é? Precisam de distração. Então, quando estou nessas fases, eu gosto de ver cenas antigas porque eu só quero barulho, eu não quero estar atento.
Não, eu também, mas a mim isso não me distrai. Eu não sei se é... Eu já tinha sentido isto. Quando tive de licença no primeiro trimestre, pronto, quando engravidei e tive que ficar de repouso, que é, passado um tempo, nada me distrai e já estou outra vez assim. Porque agora já estou para aí há duas semanas também sem quase trabalhar. E estou nessa fase que nada me está a distrair.
Mas isso é porque estás muito ansiosa, estás numa fase mesmo muito ansiosa.
Estou muito ansiosa.
Pois, e é muito mais complicado.
É mais complicado distrair?
É muito mais complicado distrair, porque por mais barulho, acho eu, por mais barulho que tu tenhas, não é? Por mais, é impossível.
Há sempre mais barulho.
Há sempre mais barulho, olha, e aí dentro também. E aí dentro também, da barriga.
E da cabeça, o meu problema não é o barulho da barriga, o meu problema é o barulho da cabeça.
É um bocadinho de tudo, não é? Mesmo que consigas distrair daquilo que vai dentro da tua cabeça, pois há sempre alguém por baixo a fazer barulho, a dizer, olha, estou cá, estou aí quase a sair.
Mas eu gosto desse barulho.
E impediu-te de gravar um podcast então em condições, a semana passada foi...
Eia, foi bué da duro.
Não me digas.
Rui, tu estavas em Dublin a curtir até, apostavas...
A curtir!
Apostavas a beber umas jolas, aposto, na altura certa em que eu estava a gravar podcast. Porque normalmente é assim... Quando vocês estão a sofrer, a vossa cara metade está tipo, é bem, cara metade. E eu estava aqui a gravar podcast e eu confessei a quem nos estava a ouvir na semana passada que fiz 12 pausas a gravar sozinho, porque estou com pouco pulmão.
Pois é, muito difícil, não é? Ainda por cima, quando já tens uma dinâmica criada, nós já tínhamos, sei lá, vamos em 160 e tal episódios, ou seja, tu já tens essa dinâmica, já tens a forma de funcionar, as pausas, os timings, etc. Não é a mesma coisa que tens começado a gravar podcast sozinho. Tu,
de repente, não, e é muito estás mais habituado... natural, não é? Falar contigo do que estar a falar sozinho.
De repente tens uma contracena e ali a tua contracena era um microfone. Não é? E pessoas do outro lado.
Mas
que
eu
não
achei,
te respondiam.
Eu fui o S9.
Mal educados.
Fui o S9 e pensei assim, pá, eu já fiz rádio, por amor de Deus. Tipo, quão difícil pode ser. Não tem nada a ver com fazer rádio.
Não, esquece.
Porque rádio nós estamos tipo 3, 4 minutos no ar sozinhos, no máximo. Tipo, 4 minutos no ar sozinhos já é muito. Depois pomos música, há ali montes de coisas para fazer, para falar, promos.
Tudo e mais alguma coisa.
Estás a perceber?
E tem que também haver uma cadência específica completamente diferente de quem grava podcast sozinho.
Não tem nada a ver.
Tu podes fazer pausas, pois até deves fazer pausas. Essa parte aí é...
Até já estou cansada só de pensar como é que foi na semana passada.
Essa parte aí é complicada. Ainda por cima tu falas muito rápido. Eu também. Nós os dois falamos muito rápido. Portanto, para nós, gravar podcast sozinho seria uma cena mesmo boeda estranha.
Mas eu desafio-te a gravar podcast sozinho.
Não sei se vou.
Vale.
Pá, passado para a velocidade 0,5 é complicado, não sei.
Vamos Veremos. Ver. Próximas semanas, não.
Não.
É ou não?
Vou, pá, muito, daqui para a frente.
Daqui
não
a
sei,
dois
daqui,
anos.
Mete um zero atrás.
200 anos?
Não,
não, 20. Zero.
Não, 20. Com Então tu achas que eu fui para Dublin brincar, beber copos, não é? Por acaso é curioso que os meus amigos de vez em quando costumam mandar mensagem a dizer assim: maninho, tu tens mesmo a vida de príncipe, caraças, Deus escolheu-te mesmo, porque de repente eu estou na Madeira, de repente estou em Moreira de Conos, de repente estou em Portimão, de repente estou no Porto, de repente estou em Braga, de repente
estou em Dublin, todos.
A ver jogos de futebol e a falar com adeptos. Mas a verdade é que eu vou para lá trabalhar. A vida...
Não,
tu não concordas com isto? A vida dos outros é sempre muito melhor para nós. Não é? Quando tu estás a ver de fora, tudo é muito melhor visto de fora. Não é que eu não me vá divertir, não é que eu não me divirta. Mas também estou a trabalhar.
Não, eu sei, mas eu vejo a tua vida de dentro.
Sim.
E como eu te conheço, vou ser sincera, às vezes sou os teus amigos. Às vezes estou tipo... ele está a curtir no fim de semana.
Ainda por cima...
Estás a perceber?
Não vou mentir, divirto-me mesmo a fazer
aquilo. Porque tu... Estás a falar de futebol, estás a falar de desporto, que é a cena que tu mais gostas.
Yeah.
Tipo, foste viajar para ver o final da Liga Europa. Liga Europa. Então eu fico, eu fico contente que o teu trabalho tenha essa parte também, não é? Portanto, é que eu, quando às vezes te imagino a trabalhar, estou aqui, não é?
Yeah.
E tu vais para fora no fim de semana. Imagino-te a beijolas a comer um cabrito.
E acontece, não, isso é a minha vida.
Eu sei que acontece também.
Yeah, isso é a realidade.
Mas eu imagino-te sempre a curtir, mas te imaginar a trabalhar, percebes?
Isso acontece, mas é bom eu ter noção disso, de vez em quando, como toda a gente, não é? Também me queixo, tipo, aí, caralho, não sei o quê, não sei o que mais.
Estou cansado.
Estou bem cansado, mas de vez em quando é bom parar um bocadinho, perceber e ter a noção de que tenho uma sorte do caraças. Eu, quando era mais novo, o meu objetivo era, eu adorava ganhar a vida a curtir. E eu pensava sobre isto porquê? Porque via aquela malta do curto-circuito. Bruno Nogueiras da vida, Pedro Ribeiros da vida, Diogo Bejas da vida e não sei o quê. 3 horas ali em direto e eu parecia-me só. Pai, esta malta está a curtir
com caraças.
Eles estão só a brincar e a ganhar a guita. E eu também quero. Olha, tive a sorte disso me acontecer. Por acaso até estive a falar de um gajo. Estive a falar com um repórter. Porque depois nós fomos ali uma comitiva de vários jornalistas. Eu era o único jornalista, entre aspas, não é? Vários jornalistas de todo o mundo para fazer a cobertura da Liga Europa e acabei por fazer um amigo, que era o Alex, e num jantar...
Mas eu adoro isto, imagina, o Rui não fala inglês.
Sim.
O Rui não fala inglês, tenham isto na vossa mente. E ele vai para Dublin e faz amigos. E eu estávamos a falar enquanto ele estava em Dublin, né? Não falámos muito, mas falámos...
Falámos só de telefone e tudo. Hã?
Quem é que ligou?
Não, tu, está bem, mas eu podia não ter atendido.
Eu tenho o teu filho na barriga, tu não tens essa opção.
Não tinha coragem.
Não, mas até foi tranquilo, não me despachaste muito.
Não.
Mas.
E estava com sono, e tu sabes como é que eu sou com sono?
Não, tu fizeste o esforço.
Eu já falar. Desperto, já sou, tá. Vá. Até já, então já falámos cara a cara, como eu gosto.
Passado 4 dias.
Sim.
Pronto, eu estava a falar com ele e não sei o quê, e de repente o Rui já tinha um amigo a falar inglês. Tipo, já está feito.
Porque o truque, malta, para toda a gente que não fala inglês, o truque é palavras, muita palavra
vocês
solta.
Vocês sabem.
Sim, e acompanhas com gestos.
Okay.
E eles vão lá chegar.
Percebem, claro.
E eles vão lá chegar. Os ingleses são assim. Os franceses
já
é bem diferente, não é? Yeah. Porque eles recusam-se mesmo a falar inglês. Eles
falam...
Então não é, quando nós estivemos em Paris, sempre estivemos em Paris, é muito raro eles falarem inglês.
Pois é.
É tudo francês,
eles falam,
não é?
Francês e nós falamos em inglês.
Olha, amigo, eu quero um bife e não sei dizer. Portanto, eu não vou sair daqui sem comer um bife. Traz-me um bife.
Nem capotes.
Je ne que sei pá. Pá, je merde. Dizer merda. Eu quero um bife e daqui não sai sem um steak. Steak. Quero um steak. Mas basicamente é este o truque. Quem não fala inglês, malta, muito gesto e muita palavra solta.
Okay.
Que eles depois vão lá chegar.
Apontar.
Apontar. Apontar o quê?
O bife.
Apontar para as coisas. Sim. Pensei em apontar um bloco de notas. Está bem, apontar para as coisas. Também podem fazer esse trabalho de casa. Levam já algumas palavras apontadas num bloco de notas, aquelas mais úteis.
Oh, Rui, agora há aquelas aplicações tipo que traduzem ao segundo o que tu queres dizer.
Pois é, ao antigo.
Já não estamos em 1923.
Pois é, ao antigo. Sim. Mas estava-te a dizer...
Fizeste um amigo Alex? Desculpa,
fiz ganda buddy Alex, ganda Alex, um repórter de Londres. Okay. Repórter de Londres, costuma estar com grandes estrelas. E estávamos à conversa no jantar, num dos jantares que tivemos. E ele estava a falar sobre essa questão, que é, pá, tu já viste... Ele primeiro estava a perguntar, gostas de desporto? E eu, adoro mesmo desporto. I love sport. My best. I love, mate. Estávamos a falar sobre isso e ele a dizer, então, olha, tu gostas de desporto. Muitas vezes nós fazemos estas viagens e que achamos, e estamos cansados, e pá. Mas a sorte que nós temos, um bocadinho como tu estavas a dizer, e é bom nós pararmos e pensarmos, termos essa noção. Às vezes é bom levar este banhinho de realidade. E tenho uma história com o meu boy Alex... Uma história,
o teu malta, buddy, o teu
meu
mate.
Buddy, meu mate. Vocês já viram Baby Reindeer, malta? Quem está desse lado?
Pá, tenho que ver. É uma série da Netflix que é sobre... Vou fazer uma sinopse bem curtinha só para as pessoas não ficarem à toa. é sobre uma história de uma pessoa que, de um comediante que tinha uma stalker durante bué de anos, pronto. Yeah. E ela chamava-o Baby Reindeer, pequena rena.
Pronto, então no dia do final da Liga Europa, estávamos no lounge, pá, um grande lounge zorro, com tudo à pala, comida, jolinhas,
e ainda se queixa de trabalhar.
Até isto era um momento de lazer.
Tens razão.
Também preciso descansar, não, trabalho, não é só entrevistar pessoas.
Conhecer lendas do futebol.
Conhecer lendas do futebol não é um trabalho difícil.
Sim.
Mas estávamos ali à conversa no lounge e... Ah, isto porque nós ficámos lado a lado no quarto.
Ok.
Eu era o 323, o gajo era o 322, estávamos lado a lado. E enquanto estávamos à conversa no lounge, eu perguntei-lhe em que sítio das bancadas é que ele ia ver o jogo. Ele disse-me o número, eu também lhe disse, estávamos lado a lado. E o gajo disse, pá, tu és o meu stalker. E eu, não, tu é que és a minha baby reindeer. E o gajo também já tinha visto a série, okay, curiosamente. Então o que é que ele me conta?
Tiveste bem graça já agora, que é só sublinhar.
Obrigado, muito obrigado.
O sentido de oportunidade, pá, para mim, ao nível dos melhores humoristas de Portugal até.
Sim. Eu sei que tu és fecho, mas não preciso dessa moral. Mas
não,
obrigado.
Mas é verdade.
Muito obrigado, tu és espetacular. É, tu és espetacular. Eu disse-lhe isso, da Baby Reindeer, e ele respondeu-me: olha, tenho uma história curiosa para te contar sobre isso. E eu, então, o que é que se passou? Conta lá, estou aqui. É que esquisito, estou aqui, conta lá. Então não é que aquilo para já... já não me lembro bem onde é que se passa a série, mas aquilo foi gravado num bar de Camden.
Ok. O gajo em Londres, então.
Em Londres, E um dos melhores amigos dele trabalhava nesse bar de Camden, que era amigo desse gajo...
Do humorista.
E que chegou a conhecer a verdadeira Baby Reindeer. Conheceu a legítima, a verdadeira, aliás, Baby Reindeer. Ou seja...
Uma pessoa... Não, estamos a duas pessoas...
A duas pessoas, aquela teoria de que nós estamos a três pessoas do Ronaldo, a três pessoas do Brad Pitt, neste momento estamos uma abaixo de Baby Reindeer. Estamos a duas pessoas de Baby Reindeer, graças a mim.
E à Sport TV.
Também, portanto, muito obrigado, Sport TV. Nós estamos a duas pessoas de uma stalker. Muito obrigado por terem proporcionado esse momento. Tu gostias de ter um stalker?
Não.
Não.
É das cenas.
Não ficas orgulhoso e para uma pessoa que é louca por mim.
Não. É das cenas. Estou a gozar,
também por acaso é assustador.
Não curto mesmo.
Assustador. Mas tendo um stalker, preferiste ter um stalker dia ou de noite?
Pá, de dia.
Não é mais.
Que horror, Rui.
Tipo, de noite fica tudo mais assustador.
Claro, ainda percebeu, odeio a noite, tu sabes.
É verdade, a noite tem ali um lado mais. Pô, tem ali uma mística, assim, um lado muito, muito difícil, não é?
Muito horrível. Mas pronto, mas isso, eu acho que o Alex vai provar mais uma vez o quão diferente eu e tu somos, que é o Rui, mesmo não falando em inglês, arranja um mate, um amigo, passam a noite juntos, bebem jolas, trocam histórias. Eu, se estivesse lá, sabendo falar inglês, não arranjaria nenhum.
Eu gostava muito que tu tivesse ido comigo, pá, tinhas-me ajudado muito.
Mas tu gostaste de muito útil.
Tá bem, uma coisa é estás a falar com o Alex entre copos, meu. Juntas umas palavras aqui, metes um passo de simpala colá, um verbo to be a meio. Pronto.
Passo tenso é que é mais complicado. Tenso.
Essa parte, isso é uma coisa, não é? Enquanto estás com os copos a falar com uma pessoa, eles chegam sempre lá. Outra é teres que fazer perguntas, essas perguntas que depois vão para o ar.
Mas se afaste.
Tu estás a entrevistar? Eu acho que sim. Levava tudo preparado também, fiz o meu trabalho de casa, não é?
Claro.
Fui traduzir tudo. E acho que sim, esta parte é sempre muito, muito mais chata, porque. Quer dizer, convém não te enganares, não é?
Para claro.
Ter alguma credibilidade.
Mas estavas mais ansioso quando estavas a entrevistar essas pessoas por elas serem elas ou por serem inglês?
Não, não estava sequer ansioso porque levava tudo preparado.
Okay.
Eu acho que tu levas as coisas preparadas é meio caminho andado
para não estar ansioso. Tá, mas imagina que eu fiz uma cena que não estás à espera. Mas
essa é que é a parte chata.
Ah,
tu depois tentares dar ali a volta ou tentares pegar naquilo, aconteceu-me uma outra vez,
não
que
vale
é tento pegar naquilo e não dá.
Não dá.
Não dá. Porque tu tens as palavras todas em português aqui na tua cabeça. Mas em inglês, onde é que elas estão? Não estão? Estão só no dicionário.
Imagina, enquanto pensas em português para traduzir para inglês, a cena não corre bem.
É complicado. E essa parte foi chata. Por isso é que eu fui... Foi quase chapa 5, sabes?
Mas foi ótimo.
Vou lá, faço aquelas perguntas. Se forem giras, são. Se não forem,
não
são.
Giras,
eu não vou conseguir pegar, ou dificilmente vou conseguir pegar. Por acaso, houve uma que consegui pegar. Tu viste as entrevistas todas. Pronto, malta, para quem gosta de futebol, entrevistei o Ashley Cole. Entrevistei Diego Forlán, entrevistei Luís Garcia, David James. O David James é o gajo do Euro. Desde 2004.
Eu percebi porque ouvi as perguntas. Eu, pelas perguntas, percebia mais ou menos a época de onde que eles eram.
Aquele penalti do Ricardo, aquele famoso jogo contra a Inglaterra,
ele?
Que o Ricardo tira as luvas, o guarda-redes de Inglaterra era o David James.
Ah, e o que é que ele disse?
Não, perguntei se ele se lembrava desse momento
não,
do Ricardo. O que é que ele pensou quando viu o Ricardo a tirar as luvas?
E ele,
pá, se fosse hoje, tinha feito a mesma coisa, tinha tirado também. Podia ser que defendesse um penalti. E entrevistei depois Robert Pires, que tem pais ou avós portugueses.
Fiz.
Ou seja, comecei-lhe a perguntar cenas.
Pires.
Robert Pires. Comecei a falar sobre comida, etc. E o gajo diz que a comida preferida dele era bacalhau.
Bacalhau. Dizem todos a
mim. Mas foi muito fixe, pá. Sabes que tu não te lembras deste jogo, Mas eu, quando era mais novo, nós reuníamos com amigos em casa de um, para jogar um jogo muito antigo que era o CM, Championship Manager.
CM, não.
Sim, Championship Manager. Basicamente era um jogo onde tu és treinador de futebol.
Era tipo o M não sei o quê.
Não, tens o FM, depois mais tarde foi o FM, Football Manager. Yeah. Yeah. Hoje em dia é FM, mas antigamente, anos 99, 2000, 2001, 2002, era Championship Manager. Então eu jogava com estes gajos todos.
Ah, isso é bem.
Eu estava a entrevistá-los, eu parecia que estava ali meio a jogar CM ao vivo, sabes? Yeah. Eu estava a entrevistá-los, sempre muito encantado, a olhar para eles. Estava ali muito fascinado.
Não disseste I love you in your career, yeah, ninguém.
Desculpem, meus bata. Desilusão, não é? Ficaram desiludidos.
Desiludiste mesmo os teus batidos.
Esqueci-me. A minha cabeça estava no outro lado. Estava só apaixonado a falar com eles.
Era?
Sim, não estava a pensar em nada.
Deve ser giro entrevistar pessoas que admiram.
São os teus ídolos, não é? Corta para. Eu há 20 episódios a dizer que não tinha ídolos. Estou a falar com pessoas e meio que não consigo. Há 100 episódios, é. E essa parte foi muito gira. Acho que foi das coisas mais divertidas na final da Liga Europa. Mesmo a final, pá, aquilo é de uma dimensão, uma coisa que eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto.
Num jogo de futebol.
Sim, num jogo de futebol, já. Tem a parte do espetáculo também, sabes? Antes do jogo começar, há ali um número de circo de 20, 25 minutos, que aquilo é uma coisa absurda. Pá, para já.
E tu adoras essas coisas ainda por cima?
Adoro.
Adoras macacada.
Só para veres a dimensão daquilo, uma das laterais do relevado, uma lateral do relevado, é uma coisa gigantesca, estava cheia de imprensa, mas de uma ponta à outra. Ah! Está chocada, não é? Caga, isto para ti.
Não é nada.
Eu
estou
aqui, deixa estar, vai,
não,
segue.
Rui, eu
segue.
Mesmo...
Não vale a pena.
Não, vou-te dizer, vou comparar. Eu sim. Mesmo que eu te falo do concerto da Taylor Swift.
É verdade, é verdade. É igual. É verdade.
Imagina, é verdade. Ficas tipo, ah, que fixe. Mas pronto, mas é ok.
Mas pronto, foi o que foi. Está bem. Malta, olha, diverti-me muito, foi muito fixe. Vou aqui dar por acabada a minha incursão por Dublin. O que é que eu gostei? Que os adeptos estavam sempre com as equipas. Quer dizer, quando estás a ganhar é fácil, os adeptos estavam sempre aos berros. Mas os do Leverkusen não pararam o tempo todo.
Ganhou a Atalanta.
Ganhou a Atalanta, sim senhor.
Que não é um clube americano.
Que não é um clube americano. Nenhum deles é americano.
Tá bem,
que é
vi...
que algum seria americano? Se é a Atlanta, Liga Europa.
Que eu vi Atalanta e pensava...
Ai, a tua cabeça viajou para...
Atalanta.
Muito bem, muito bem.
Mas imagina, eu queria... Uma das coisas que eu estava cá a pensar era como é que será o Rui sem me ter ao lado dele. Pera, atenção, sim. Calma... Não é mamando a licença, mas é só porque no aeroporto normalmente eu é que trato das coisas. Sim. Como é que é o Rui sentir os bilhetes impressos por mim?
Opa, tens de desenrascar.
Desenrascas.
Tens de desenrascar.
Consegues.
Não há outra hipótese.
É a prova que tu és capaz.
Tenho uma missão, chegar a Dublin.
Como? Chegaste.
Logo vejo.
Yeah.
Logo vejo, vou-me desenrascar.
Mas tu gostas de viajar sozinho, entre aspas.
É assim, estou tentado a dizer que sim, mas eu tive 3 horas sozinho. Foi o último passeio que dei por Dublin.
E gostaste?
Pus os fones... Depois eu gosto
sentes-te num filme, não é?
Sentes-me um bocadinho num filme, exatamente. Foi aquilo, eu fazia muito isto quando nós estivemos nos Estados Unidos,
uhum.
Especificamente em Nova York, quando estivemos em LA isso não aconteceu, mas em Nova York, que tu metes mesmo músicas que te remetem para okay. Nova York, ou naquele caso, metes músicas que te remetem para Dublin.
Qual é que são as músicas?
É aquelas músicas de bares, mesmo, okay. Mesmo Irish, estás a ver?
Okay.
Com eles todos felizes, contentes.
É,
sim, meio folk, então eu punha okay. Essas músicas. E andava, yeah, e andava por Dublin. Pai, os gajos estão sempre contentes. Malta, se vocês gostam de jola, eu não sou grande conhecedor. Gosto de cerveja, não percebo nada de cerveja, mas gosto de cerveja. Se vocês querem malta alegre, feliz, contente.
Mesmo com mau tempo, não é?
Mesmo com mau tempo. Está sempre mau tempo.
Okay.
Está sempre mau tempo em Dublin. O Uber que nós apanhámos para ir para o hotel, o gajo estava a dizer, por acaso, tiveram, sei lá, 2-3 dias de sol.
Okay.
Não grande sol, vai nublado. Mas o gajo, assim que lá chegámos, ele estava a dizer, olha, não sei o que é que vocês trouxeram, mas isto não é Dublin. Muitos okay. Parabéns, isto não é Dublin. E eu ainda meio encasacado, com 17 graus, pá, o gajo quase de mangá cá, a suar que nem um boi. Estás a ver? Mesmo a suar em bicas. E pá, isto para nós já está muito, yeah. Para nós já é quase Maldivas. Ele a suar, e Dublin não é assim, mas pá, os gajos estão sempre alegres, estão sempre felizes. Tem depois muito aquela cultura inglesa, irlandesa, que é, saem do trabalho, 5 da tarde, encerrou o tacho, bora, pub. Arranca
mas
para o
tem
papo.
Que ser, senão ninguém aproveita a vida.
Yeah. Eu sinto que eles aproveitam a vida muito mais do que nós.
Ei, eu também não acho.
Não achas?
Não.
Porque tem esse lado, caraças. Opa, é, isto encerrou, acabou às 5 da tarde, acabou, encerrou. Eu entro às 9 até às 5. Vou cumprir o meu trabalho, vou cumprir aquilo para que fui contratado.
Okay.
Fechou depois o tasco. Às 5 da tarde fechou. No dia a seguir há mais.
Está bem, mas
eu não,
te,
eu
trabalho...
não tenho que sobreviver, eu tenho que viver.
Está bem, mas se tu tivesse o teu trabalho que tens lá, ia ser igual.
isso é diferente.
Tá bem, então...
Isso é diferente. Mas uma... olha lá, o meu trabalho isso. não é um trabalho convencional.
Não,
mas... estou a falar para a maior parte das pessoas.
Não, mas...
para a maior parte das pessoas que são aquelas sim. que têm trabalhos convencionais lá, que saem às 5 da tarde e vão para o pub.
Então, mas cá a malta também sai às 5 da tarde e vai para casa. Não, e depois...
Pá, queres quantos trabalhos que as pessoas têm às 6, 7...
Pois é, tens razão. Mas, então, não, mas nós temos bué a cena de... temos, vamos para as planadas, vamos para Meijos,
yeah.
um caracol, também temos bué essa cena...
É que, não, é que não temos, por acaso. Se for ao fim de semana, se me falares ao fim de semana...
Ah, fim de semana...
Não, eu estou a falar, não, eu estou a falar de semana de trabalho.
Está bem.
Saíres às 5 da tarde...
aproveitamos a semana de trabalho, mas aproveitamos o fim de semana.
Eu acho que não. Tu sais, vais para casa, é verdade, fazes o jantar e vais dormir. No dia a seguir, vai.
Yeah.
Voltas à mesma vida.
Tens razão.
Lá não, eu sinto que eles vão... Pai, pai, pois estão... Mas não há ressacas para aquela malta?
Yeah.
Não há?
Não, acho que não.
É que eu olhava...
Também não bebem tipo 30 jolas ou bebem?
É, pô, não sei, mas bebem eu olhava 5. Para dentro do bar e pensava assim, não trabalham amanhã. E se calhar não trabalhavam. Mas depois voltava ao bar e estavam lá as mesmas pessoas. Então, mas... E depois também não vão não, trabalhar? Não. Também não.
Okay.
Não sei, se calhar tem uma recuperação muito mais rápida, não é? Às vezes o hábito, Mafalda.
Às vezes é o hábito.
Às vezes é a força do hábito.
Eu tenho pensado nisso, como é que vai... Mesmo ontem falámos sobre isso, que é... Tive 9 meses agora sem beber álcool.
Olha, estás a ver.
Nem um copinho de vinho, nada, ah, obviamente. Esquece.
Vais balançar logo.
Eu, a próxima vez que beber, não é?
E nem precisas de ir para um branco nem um tinto.
Não vou.
Mas ali uma sangria de maracujá, vais ver.
Um Dom Simão.
Yeah, yeah.
Eu não gosto de sangria, mas bebendo, o que é que eu posso beber assim leve? Um lambrusco?
Talvez, yeah.
Vou ficar KO.
Uhum.
Portanto, se eu beber um lambrusco, malta...
Logo com lambrusco,
espero que não me apanhem à frente.
Ficas logo KO.
Não, mas o meu primeiro copo de vinho vai ser divertido.
Olhem, foi assim, minha incursão por Dublin, malta, está fechado. Agora só para o ano, quem sabe? Champions? Não sei.
Ei, já lançar o isquinho.
Não faço ideia, exato.
Já lançar o isco. Gostavas de Champions?
Gostava muito.
Tá bem.
Acho que em termos de espetacularidade há de ser mais ou menos a mesma coisa.
Eu também acho, por acaso.
Portanto, são outras equipas. Mas estas equipas também eram Champions, portanto.
Pá, Rui.
Foram Champions em Dublin, nem me falo.
Exatamente.
Sim,
tu
claro.
És muito boa nessas coisas.
Ora, muito bem.
E agora, chegamos a casa, o Rui volta à sua rotina, que não é bem rotina, porque projeto novo na TVI. Fez um programa com Maria Cerqueira Gomes.
Verdade, pá.
Já está feito o programa?
Já está.
Só falta ir para o ar?
Exatamente.
Correu bem?
Correu muito bem. Fiquei muito feliz, muito contente. Acho que não aproveitei tanto Dublin, ou não aproveitei Dublin como podia ter aproveitado Dublin, porque estava um bocadinho ansioso, estava um bocadinho nervoso, não é? É um novo programa, é uma nova equipa, é uma nova colega, são novas dinâmicas, sei lá, é tudo novo.
Yeah.
Era tudo novo, então estava um bocadinho ansioso, com aquele nervoso miudinho, por esta questão que eu estava a dizer, pela questão de ser um novo programa. Mas olha, isso depois foi tudo apaziguado, uma fala, digo-te já. Tu já me tinhas dito, já. Não, mas tu já me tinhas dito, olha, se estás nervoso por ser uma equipa nova, pela pessoa com quem vais trabalhar, escusas de estar nervoso por causa disso, porque vais ter as melhores pessoas do mundo ao teu lado. E pá, confirmou-se.
E a Maria?
A Maria, espetacular, está muito
no
acessível.
Top melhores pessoas do mundo.
Deixa eu pensar nas que eu conheço. Não, por acaso não está. Conheço grandes pessoas.
Não, a Maria está.
Estou a brincar. Pá, a Maria foi espetacular, boa, acessível, banda tranquila. É adoro trabalhar com pessoas assim, ela é genuinamente tranquila a trabalhar. Sim. A equipa
e a
também.
Viver.
Sim, pois, já não sei. Porque eu estive com a Maria Cerqueira Gomes para aí duas vezes e foi muito rápido.
Não, mas, ou seja, eu acho que ela a trabalhar é um reflexo do que ela é na vida, não era isso que eu estava a acreditar?
Pode ser, mas ainda estava mais nervoso por causa disso. Pois. Foi, eu estive com a Maria Cerqueira Gomes duas vezes, não foi?
Okay.
E foi aquela conversa de circunstância muito rápida.
Yeah.
Foi, olá, estás boa, tudo bem, então, como é que é a tua vida?
E de repente vais fazer dupla com ela.
Yeah, e de repente vou fazer dupla com ela, não é a mesma coisa que se eu fizesse contigo, como é óbvio, não é?
Claro.
O nervoso não era o mesmo. Pá, mas foi como eu estava a dizer, correu tudo muito bem, gostei muito, estava ansioso, acordei ansioso no primeiro dia para ir gravar. No segundo dia acordei também cedo, mas já excitado por ir gravar. Estava contente, estava entusiasmado, queria gravar.
Isso é bom.
Estava a curtir mesmo bem. E acho que vai ser um programa muito giro, depois dou-vos mais pormenores.
Quando estrear o Rui no seu Instagram.
Yeah, e espero que vocês estejam aí desse lado a acompanhar o vosso bata favorito. Estou a contar convosco.
Tu não és um batanete?
Então não sou? Então sou o quê?
Tu ouves o podcast?
Também ouço.
Já
então,
não
quando
ouves.
Estou a cortar?
Assumo.
Como é que eu faço?
Eu é que ouço. Assumo.
Ouviu a semana passada... Ouviu a semana passada e diz que é ela que agora trata das coisas todas.
Há 5 episódios o nosso podcast.
Ouvi 150.
Está bem, pronto, está bem.
Pronto.
Mas o que interessa... gostas do nosso podcast.
Eu adoro o nosso podcast, mas o que interessa é que eu estou a contar convosco.
Yeah.
Ok, malta? Estou a contar convosco.
O Rui está a contar connosco.
E quando eu cheguei, também. E contigo também, e quando eu cheguei, fiquei um bocadinho... Pá, um bocadinho não, não é um bocadinho, né? Fiquei mesmo boeda doente.
Yeah.
Isto porquê, malta?
Eu tenho esta teoria.
E gosto dessa teoria.
A minha teoria é... Quando vocês estão a trabalhar bué, o vosso corpo está tipo, em modo de sobrevivência, é tipo, bora, arranca, faz, não pensa. O vosso corpo está tipo, pumba, 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 a dar tudo. E depois, quando vocês param, o vosso corpo relaxa também, inclusive a vossa imunidade.
Yeah.
E eu acho que o Rui ficou doente porque teve a trabalhar bué, quando parou, imunidade para também.
Foi isso que aconteceu.
Provem-me o contrário. Provem-me o contrário. Já fiquei doente em férias, as Maldivas, já fiquei doente montes de vezes em férias, porque eu acho que é isso que acontece.
Mas isso é verdade, isso aí é tão verdade. Eu estava bué da cansado, malta. Eu vim de Dublin, arranquei logo, foi. Eu cheguei a Dublin, dormi, fui para a cama para ir à meia-noite, uma da manhã, acordei cedíssimo, seis e tal, arranca. Ah não, tinha acordado mais cedo porque estava nervoso.
Ansiedade,
arranca, sim, ansiedade, não sei o quê, não sei o que mais. Pronto, eu estava mesmo bué da cansado. Aliás, tanto no segundo dia dá-me uma quebra e eu ao almoço estava no camarim. E tive para aí mesmo meia hora sem falar. Eu pensei assim, eu tenho que carregar a mesma pilha. Eu estava mesmo bué da cansado. Imagina, mas tu depois entras ali.
Para mim meia hora sem falar seria normal agora, para ti não é?
E eu estava mesmo a gostar bué a viver. Estava okay. mesmo a gostar bué a viver. Mas depois entro no set. Adrenalina no máximo.
Dás tudo.
Sim, dás tudo. Aquilo parece que desaparece.
Yeah.
Quando acabei de gravar, no dia a seguir, nós fomos almoçar para comemorar este grande anime. Pá. Grande anime. Profissional.
Ah, pessoal. Eu e tu fomos almoçar.
Sim, exatamente. Fomos os dois almoçar. Aí para comemorar.
Comemorámos?
Comemorámos e bem, comemorámos e bem. Pus-me ao sol a beber ali um bom vinho do Porto.
E estragou Mata, tudo.
Esquece.
Estragou esquece. Tudo.
Eu acho que se tivessem soprado para cima de mim, não era? Depois daqueles dias todos eu tinha ficado doente.
Yeah.
Tinha ficado quase para morrer.
Mas foi quase isso que aconteceu. Imagina, eu fui apanhou 10 minutos de sol e temos estado em casa desde aí.
Yeah.
Coisa que eu não me importo, porque imaginem, para mim estar em casa sem fazer nada é o melhor plano agora, porque eu fico cansada com tudo.
É um bocadinho aquele sol de verão. O chamado sol de verão, não é?
Okay.
O primeiro sol que tu apanhas, que faz mal, yeah, que ficas doente.
Yeah.
Acho que foi isso que me aconteceu. Ajudou tudo.
Não é? Yeah, mas voltámos a estar... Agora pronto, estamos em casa há uns dias e eu voltei a lidar com o Rui. Meio Rui, um quarto Rui, um oitavo de Rui, como estávamos a falar. Mas esse oitavo de Rui continua com muitas características do Rui inteiro.
Então.
Uma delas é querer sempre despachar as séries. O Rui tem uma pressa para acabar as séries, como eu nunca vi ninguém. Ele parece que nem aproveita séries. Ele diz-me todos os dias assim, olha... Hoje matamos Prison Break. Olha, hoje matamos não sei o quê. Olha, matamos a temporada de não sei o quê. E eu tipo, pá, não. Eu quero que esta série dure mais tempo. Imaginem. Há sempre uma pressão em mim para acabar uma temporada de uma série que eu estou a gostar. Às vezes só quer ver dois episódios, o Rui quer ver cinco.
É porque tem que ser logo tudo enfiada.
Mas porquê?
Porque senão nós não vamos acabar a série. Rui. Esquece isso. Quantas séries nós chegámos à última temporada e não vimos? Mas a culpa é verdade.
Tu ontem ias desistir de Prison Break, eu sou muito disseste, já estou farta da cara do Michael Scofield.
Pois é, porque é sempre a mesma cara. Ele tem sempre a mesma expressão para ansioso, para pontual, para honesto, para sincero, para amoroso, para homem com compaixão.
Mas depois gostaste. Mas depois convenci-te a veres.
Sim.
E curtiste.
Epá, é sempre a mesma cara.
Não podes desistir claro, assim das séries.
Pronto, tens de ser tu, dá-me força. Olha o Ozar, quando é que ficou? Já está lá,
já
não é?
Já não vamos voltar.
Já não se
há umas que sei que já não vamos
pronto,
voltar.
Pronto, então elas ficam enterradas. Percebes porque é que eu tenho pressa? Percebes porque é que eu já sou que é minisséries?
Santos,
eu olho e penso. Não, essa, então, essa foi a primeira que vimos. Essa, falo, essa está há 3 anos enterrada.
E as mulheres são amor.
Essa está, há 3 anos enterrada. Mas percebes porque é que eu tenho pressa para acabar séries?
Sim.
É por isso mesmo. E minisséries também. Eu já só quero ver minisséries.
Nós
e minisséries de 2 episódios.
Eu pergunto-te assim: será que depois de termos um filho, vamos continuar a ver séries? Claro que vamos, não é?
Aí é que nos vai saber bem ver séries, não é?
Para desligar.
Para desligar.
Mas vamos ver se calhar, tipo, imagina, às partes. Vamos ter que dividir em prestações. Tipo filmes.
E muito curtinhas mesmo.
Sabes?
Yeah.
Tipo, imagina, vi 12 minutos de um filme.
Vi só a intro de um filme, exato.
Foi bom.
Então o que é que fizeste este fim de semana? Olha, foi do caraças. Mano, eu vi 5 minutos de um filme.
Pá,
foi espetacular.
Que às vezes
que eu acho que
é
pessoas,
o suficiente.
Que eu acho que se falares com o pai, eles vão perceber. Yeah. Não é? Se falares com quem não é pai, não vai perceber.
Yeah.
Se falares com quem tem filho, eles vão dizer, ah, normal, Eu também vi 3 minutos da Pequena Sereia.
Ouve lá, do Fast and Furious, Velocidade Furiosa que nós vimos, o último. Yeah. Se tivesse visto os primeiros 5 minutos...
Como assim, filho, já me chegavam os primeiros 5 minutos?
Não?
Ah, já tinha chegado, não?
Fast and Furious. Eu acho que já tinha chegado, porque aqueles 90 minutos foi demais de Fast and Furious.
E eu não sei se vocês viram, malta, o Fast and Furious, o último. E a pensar nesse Fast and Furious, nós fizemos um top 5 de filmes. A categoria é filmes mentirosos.
Yeah.
É, filmes que é impossível.
Yeah.
Mas não estamos a falar de ficção científica.
Não.
Ou Vingadores.
Não.
Ou filmes de terror. Pá, não. Não é isso. É, estamos a falar de filmes...
Normais.
Normais, ok? Mas que são já mentirosos demais.
Yeah.
Já estão mais próximos de Vingadores do que um filme normal, não é?
Sim.
Do que...
Super-heróis.
Sim.
Yeah. Epá, imaginei. Eu nunca fui tão escamada por um filme como este último de Fast and Furious.
Ok, mas já lá vamos.
Ah, é? Não
sim,
quero
já. Sim, já lá vamos. Não. Qual é que é o teu
mas
top 5?
Mas esse está no meu top 5.
Não, está bem. Então diz. Então qual vá. É que é o teu top 5?
O meu top 5 é este Velozes e Furiosos.
Mas é primeiro ou é último?
Ah, mas queres mesmo um top?
Ah, então sim, eu tenho um top.
Então vá, 5.
Ok.
High School Musical. Eu vou explicar porquê.
Porquê?
Porque imaginem, aquilo é sobre uma escola, um secundário americano.
Yeah.
E cria-te aquela ideia... Pá, que as escolas americanas são assim e não são. E tipo, imagina, o Zac Efron no 11º ano não é bem verdade.
Um bocado o Pipo como nos brancos com açúcar, não é?
Yeah. Yeah. Imagina, tá ao mesmo
18
nível.
Anos com um ar de lenhador, yeah. O Pipo já é avô, estava mais de avô do que propriamente de aluno, não é?
Estás a perceber? Pronto, e o Ice Cream, depois de repente começam a cantar.
Sim.
Tipo, vão todos bué bem vestidos para as coisas. Tipo, não é bem assim.
E dá-te a ideia que uma escola é brutal. É um bocadinho como o The Office. Tu queres trabalhar num escritório depois de ver o The Office.
Não, e depois imagina o High School Musical 2. Sim, no The Office também é um bocado... Mas não vamos por aí.
Mas não.
Mas não, até é bem realista. Mas no High School Musical 2, depois eles vão todos para um campo de férias, tipo, de gente bué rica. Sim. E arranjam todos trabalho. Opa,
okay.
Há ali cenas que não bate a bota com o perdigote.
Okay.
E eu queria... Não gozaste com esta expressão?
Gosto, mas tu já és mãe. Então. Vou gozar com o quê?
Ok, estás-me a aceitar não, assim. Então, não queres que eu continue o culo?
Eu digo abro olhos, não, ouve. Então, eu já estou perdido. Então. Perdido por 100, perdido por 1000.
Olha. Depois, o que é que acontece? Eu estive tentada neste top 5 por Twilight, mas tu disseste que eu não podia.
Não,
já percebi. Já mete vampiros.
Não, isso não dá.
Já percebi.
Sim.
Pronto. Depois, em número 4, tenho Prison Break, porque é o que estamos a ver. Pronto.
Que também dá vontade de seres preso, não é? Também dá vontade. Porque parece fácil sair da prisão.
Yeah, porque sim. De repente tens um gajo, pá, que tem um esquema para tudo.
Claro.
E os de repente, sabe, a canalização e os gotes da prisão, então consegue sair.
Yeah. O gajo é uma espécie, de encarregado de obra também, não é? Ele sim. Percebe de canalizações, ele percebe de peladur, percebe da AVAC, ele percebe de tudo e mais alguma coisa.
Não sei o que acabaste de dizer, mas...
AVAC é o sistema de ar-condicionado.
Ok.
Ventilação e ar-condicionado.
Está bem, okay. Desculpa, engenheiro.
Diga.
Engenheiro.
Ele é engenheiro.
Ele é portanto, engenheiro, sentido... lá está. Olha, estás a ver?
Olha, burro, Rui. Sim.
Bem, foste até bem inteligente. Depois, está em número 4. Depois tenho em número 3, John Wick. Vocês sabem aquele filme que tu me estás sempre em pingir para ver pela 30ª vez, em que matam o cão
não
dele.
Não tenho nenhum desses até agora, sim.
Matam o cão dele e ele decide dizimá-los, dizimar quem matou o cão dele.
Sim.
Pá, e é sempre...
A máfia, tipo, imaginem a máfia mais poderosa de um
tipo,
sítio qualquer.
Imaginem, é tipo Missão Impossível, que ele consegue sempre fazer tudo e matar tudo. Tem
é um ramo da nova gera.
Yeah.
Não é?
Isso dá na categoria mentira.
Yeah, yeah.
Outro de categoria mentira, número 2, Taken.
Aí, o Taken é muito
também
bom.
Tens.
O Taken é muito bom. Não sei se tens, já não me lembro, pronto. Mas já te digo os meus.
Taken, temos Taken. O primeiro, que é um pai que vai à procura de uma filha. O primeiro até escapa, agora do segundo,
eu adoro
do segundo para cima.
Sabes o que é que eu gosto nos três filmes do Taken? É comum aos três filmes do Taken. É a calma que ele consegue
sempre
manter.
Perante
Não, e é a calma. Em todas as situações, ele está a segundos de ser assassinado. Mas a calma que ele consegue manter. Há um momento no Taken em que ele está dentro de uma carrinha, encapuzado, e ele consegue, através do barulho da estrada, perceber para onde é que a carrinha está a ir. Claro. Ele conta 5 segundos, ok, agora virou à direita, depois conta mais 3, virou à esquerda, depois ouve o sino de uma igreja, ok, aqui passámos por cima de uma igreja, depois o barulho de uma incineradora, pronto, e ele depois consegue dizer à filha, olha, agora segues este espaço.
Exatamente.
Que o e pai, enquanto encapuzado, estava,
enquanto raptado,
conseguiu fazer aqui um mapa para ti. Yeah. Pá, e ele no último então, ele mata 400 turcos. Eu não sei se vocês já viram. Ele mata 400 turcos. Yeah. Também é o ramo
sozinho
da nova gera. Yeah. Yeah, yeah.
Daí, achas que está justo? Número 2.
Justíssimo.
Número 2, categoria mentira. Yeah. E número 1, o famoso, infame, Velocidade Furiosa.
Velocidade Furiosa 10. E pá, já lá
vocês,
vamos.
Pá, é que vocês não têm noção como é que aquilo...
Não têm. Né?
Já rola.
Não, já falamos sobre isso.
Então vá.
Espera aí, deixa-me dar o meu... Eu vou dar o meu rapidinho. Até porque, em quinto lugar, eu tenho Scarface, nunca viste.
Não.
Pronto, é um filme com o Al Pacino.
Ah, sei, sei.
Pronto, os rappers, os mais antigos. Tu vês, por exemplo, quando a MTV fazia uma visita às casas deles e não sei o quê. Eles todos tinham um quadro, os rappers todos. Era Dr. Dre, Snoop Dogg. Basicamente, é um gajo que ascende no mundo da droga. Consegue ser barão do mundo da droga, mas de uma forma dá a sensação de que tu assassinas 3 pessoas e és o rei, tu és o Pablo Escobar.
Está bem.
Pronto, basicamente é assim o filme. Tenho o Taken como quarto. Em terceiro, Missão Impossível.
Lá está. Ah, esse também dava, então.
Em segundo, 007. Os últimos não contam.
Oh, Rui, eu acho que Missão Impossível tem que estar em primeiro.
Não, não. Rui. Quer dizer, o próprio nome diz... Não, 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 para mim, não ultrapassa...
O teu primeiro.
O último, que é o último. que é o Fast and Furious.
Ah, também está em primeiro!
Claro, claro. O segundo é o 007, como eu estava a dizer, os últimos não contam.
Okay.
Que eu acho tão sombrios, tão reais, okay, os últimos 007. E, claro, em primeiro lugar, quem leva a coroa, quem leva a taça na categoria mentira, vocês estão a mentir, é Fast and Furious.
Epá, mas é que vocês, malta, se vocês ainda não viram... E sabes o que é que eu senti? Pá. Senti que me estavam a enganar, mas, e que me estavam a mentir. Mas eu senti que era meio
mas
para
tu
crianças.
Não descolas na mente. É, que ele está não mais é? Perto do Nemo. Sim, sim, sim. É verdade, é verdade. É que ele está muito mais perto do Shrek do que do Taken, por exemplo. E cansa-me já. Mas pronto, olha, não deixe de
é
ver.
O que é.
Mas não deixe de ver, é o que é, exato. Há sempre aquele momento em que o vilão acha que a fraqueza do Toretto é a família.
Yeah.
Epá, e depois no fim, no final do filme já há ali um twist qualquer que afinal a família é que é aquilo que o safa perante, pá, perante as adversidades e perante aquelas complicações todas.
Exatamente.
E depois também tens sempre aquele momento que é: tens o Toretto preso.
Yeah.
O Toretto está na merda. Dali, pá, não dá para sair.
Ele é morto de um lado, morto do outro.
Ele tem 50 gajos a apontar-lhe uma bazuca.
Yeah.
Ele tem 50. Epá, ele consegue dar a volta.
Com o carro, com o turbo do carro.
Com, exatamente. Ou lembra-se de uma. Com nitro.
Nitro.
Ou lembra-se de uma situação qualquer que lhe aconteceu há 10 anos que o pai lhe contou uma história. Ah, filho, mas se levantares esta pedra da calçada, tu tens ali um objeto
que te vai safar.
E que te vai safar. Pá, yeah. E Toretto safa-se.
Sempre.
A verdade é que se safa.
Sempre. Vocês, opa, isto não é spoiler, é. Vocês Sim. têm no final do filme o Toretto a enfrentar a morte. Pá, aquilo... em Portugal, ainda por cima. Porque ele está em Portugal.
Nem, aquilo para mim já é morte. Aquilo é. Não
aquilo
dá para tu sair.
Morto. Ele já estás
morto aí. Aí estás morto.
Pá, vocês não estão bem a ver. Ele desce da barragem.
Não, o que é? Ele está num carro e através do impacto que o carro vai ter numa das baias da barragem ou das laterais da barragem, ele percebe que consegue dar um salto para ir para a outra faixa da barragem. Pá, e depois carros a sair de...
Explosões.
De aviões e explosões. Sim, mesmo com o impacto de uma explosão.
Ele
leva com o fumo nas costas.
E o nitro.
E o nitro.
Daí ser o destacado
para mim,
número 1 da categoria mentira.
Eu não sei se já viram, mas vale muito a pena, malta. Se gostam de mentiras... Gostam de. Eu gosto, eu não vou deixar de ver, eu curto.
Pois é, yeah, eu portanto... sei que não vais deixar de ver, até porque o último filme que nós alugámos aqui em casa, gastámos dinheiro inclusive, podes dizer.
Foi o Kong Godzilla. E ainda ontem te sugeri, olha.
Não!
E a múmia, por que não?
Olha, Rui, o Kong Godzilla foi o que nos inspirou, até nem foi o Velocidade Furiosa, a fazer o categoria mentira.
Foi?
Foi.
Eu já não me lembro.
Pá,
mas não faz
nada
sentido,
tens
porque...
o dentista a mudar um dente ao Kong. Pá, depois de repente, do nada, o Kong tem um braço biónico. Pá, estou a gozar com a minha cara. Já não basta ter um macaco a lutar pela minha vida.
Macaco gigante.
Com um lagarto, uma lagartixa gigante. Ainda tem um braço biónico. E
louvado
um dente...
é gigante. Depois.
Ei, eu
tô... Topeira gigante.
Borboleta.
Borboleta gigante. Borboletas assassinas.
Mas aí é fantasia.
Yeah, isso é diferente.
É verdade.
Por isso é que eu não queria esse peça. Não podia ser esse género.
Mas Rui, mas eu acho que mesmo na fantasia tem que haver limites. A cena
não,
do
não,
braço...
Não, fantasia é fantasia.
Rui, do nada eles tinham um braço que isso... cabia no outro.
E isso é que é a beleza da vida. É a tua cabeça poder viajar... Por tudo e mais alguma coisa.
Não, eu acho que tem que haver limites.
Não há. Na fantasia, para mim, não há limites. Por isso é que é fantasia.
O quê? No conjunto
agora, se me diz, agora,
camado.
Se na premissa, se na sinopse me diz assim, um conjunto de amigos muito próximos de serem familiares lutam pela vida dentro dos seus carros, será que conseguem? Olha, deixa lá ver.
Okay.
Deixa lá ver se conseguem. Parece-me legítimo, parece uma coisa... Não que eu faria, mas fazível. Não é fazível. De repente, tens um carro a sair de um avião, o Toretto, com o impacto do fumo, a saltar, o gajo com 50 espingardas apontadas à cabeça.
Já estou a perceber.
É diferente.
Tens razão.
É diferente.
Tens muita razão.
Posto isto, aquilo que não é mentira, malta, é que, como a Mafalda vos disse na semana passada, eu sou muito atento.
Sou uma pessoa atenta ao mundo.
Muito, muito atento ao mundo. E muito atento também aos meus amigos. Tenho alguns que, por acaso, investem na bolsa e eu nunca tinha experimentado.
Uhum.
O que é que eu fiz? Fui entrar no site do Active Bank e descobri que eles têm ali um novo pressário de títulos.
Sim, mas mesmo tu dizendo-me essa parte e eu focando-me nisso, o site do Active Bank parece uma coisa mais simples, mas a mim parece-me sempre muito complicado.
Mas sabes que eu também achava isto, que isto era um, sei lá, um bicho-papão, uma coisa muito complicada de se perceber, mas depois de entrar no site percebi que é tudo muito fácil. Uhum. Olha, quem sabe, não largo o pá dali, vou para isto, não é? Quem sabe, who knows?
Já não acredito, essa parte já não acredito.
Eu também. Mas fiquei entusiasmado, minha menina. Isto porque estas ordens têm custo zero. Eu falo de ovo bem. Custo zero na primeira ordem de bolsa, todos os meses, em todos os mercados e também instrumentos financeiros. E melhor que isso, queres adivinhar?
Não.
É que simplificaram e foram game changers neste território de investimentos. Ei. A primeira custa zero e as restantes são sempre 5 dólares ou euros, consoante o mercado.
Pronto, mas no meio dessas tuas certezas todas, já fizeste o questionário do investidor?
Óbvio que sim.
Ah, pensava que te ia surpreender, mas não.
Não, zero.
Está no site do Active Bank, malta, e é muito fácil de fazer. Vocês conseguem perceber quais é que são os produtos de investimento que fazem mais sentido para vocês? E para a vossa tolerância ao risco, por exemplo, para mim é quase zero, para o Rui talvez um bocadinho mais, que ele é uma pessoa que gosta de se aventurar.
YOLO, os investimentos do Active Bank, YOLO é aquilo que eu tenho para te dizer.
Exatamente, portanto passem no site e na app, estão lá todas as vantagens, Banco Active Bank S.A.
E agora, vamos para outro assunto. Minha menina, conta-me lá, o que é que tu me querias dizer?
Pá, queria dizer que menti.
Porquê?
Porque menti à tua frente, inclusive, já não me lembrava que tinha mentido e depois não falámos sobre isso. Menti enquanto mãe, menti enquanto mulher e menti a uma médica e ao meu namorado. Vou-vos explicar porquê. Porque na última...
Eu não sei mesmo o que é que me vais dizer.
Pois não, mas é que eu estive a pensar nisto agora. Na última consulta, estávamos a falar sobre a data possível de parto e isso, e o Rui, vocês... Imaginem, o Rui entra na sala do médico e o Rui, na sala do médico, da médica neste caso, ele fica uma pessoa diferente. Ele fica, pá, a pessoa que vocês mais confiam no mundo. Fica sério, seríssimo, ouve tudo o que a médica diz, responde a tudo certinho, ele de repente é tipo a pessoa que vocês que mais confiam no mundo. E eu confio muito nele também nessa situação, mas de repente estavam as luzes em mim, porque a médica disse assim, olha, em relação aqui à data provável de parto, o que é que a sua intuição como mãe lhe diz? E eu vi-me obrigada a responder. E a minha intuição como mãe diz-me nada. Eu não tenho intuição como mãe. Mas de repente eu tinha a médica olhar para mim, o Rui olhar para mim, e eu mandei um dia ao caralho.
Sentiste pressionada?
E eu mandei um dia ao calhas, foi só isto.
Ah, só isso?
Mandei um dia ao calhas da minha...
E qual é que foi? Não me lembro.
Agora não vou dizer aqui.
Ah, está bem.
Pronto, mas imagina, menti em relação à minha intuição. Porque eu acho que tu não tens bem intuição, não é? Tipo, há certas coisas que não tens intuição.
Sim.
Não tens intuição de tudo.
Eu mais ainda porque não tenho na barriga, não sei.
Está bem.
Não sei o que é que estás a sentir.
Sim, mas imagina, não é por tê-lo na barriga que eu de repente tenho intuição em relação a alguma coisa.
Claro.
Há pressão para eu ter intuição?
Pá, não sei. Não, acho que não há pressão para tu teres intuição, mas de repente podes sentir contra... Não, aí é muito complicado. Aí é muito complicado. Podes ter intuição. Pá, não sei. Não, não sei.
Não dá.
Mentiste em relação à tua intuição. Mentia. Mentiste.
E posso-me sentir culpada com isso ou não?
Não, zero.
Nada.
Nada.
Mentirias também?
Mentiria, obviamente.
É que vocês estavam os dois a olhar para mim e eu senti, eles querem uma resposta da minha parte. Eu, como mãe, tenho que ter intuição.
Sim.
Eu, como mãe, estás a perceber? Tenho que ter um lado místico meu. E não tenho.
Sim, pois, não faz sentido.
Percebes? Relações.
Eu percebo.
E perfeitamente. Queres ir ao quem é quem?
Vamos ao quem é quem. Vamos embora.
Estavas com vontadinha de quem é quem.
Estava com saudades de quem é quem.
A preparar.
Anda lá.
Eu acho que nós não temos esta pessoa ainda no quem é quem.
Ok.
Mas podes começar a fazer perguntas.
Homem ou mulher?
Homem.
Homem, quantos seguidores?
Espera, eu nem me estava a aparecer, está aqui. 54.000,2.
54.000,2. Vasco Pereira Coutinho.
Ah.
Não é?
Mas o que é que tiraste logo?
Não sei. Homem.
Faz mais perguntas?
54,2.
Rui, faz
seguidores.
Perguntas.
O que é que ele faz?
É radialista. Agora já é bem fácil.
Radialista.
Ele diz aqui: gestor de sensibilidades, mulher e filhos.
Rodrigo Gomes.
Como é que sabias?
Porque lembro-me dessa bio do Rodrigo. Não sei porquê.
É bom.
Lembro-me dessa bio do Rodrigo.
Yeah.
Porque é uma bio tão própria, não é?
Tão específica.
Normalmente as pessoas têm tudo o que fazem, têm tudo discriminado.
Ele tem só gestor de sensibilidades.
Ele tem só gestor de sensibilidades. Que faz todo o sentido.
Que é um gestor.
Que é um gestor de sensibilidades. Nós seremos brevemente.
E tu já és meu gestor de sensibilidades.
E tu também meu.
Sim.
Brevemente seremos de duas pessoas gestores de sensibilidades. E das nossas próprias também, não é? Portanto, três gestores.
Que às vezes até é mais difícil.
Um bocadinho.
E também de gatos.
De gatos.
Estamos aqui a gerir uma gata enquanto...
Uma é muito fácil, a outra é mais complicada.
A outra é mais difícil.
Bom, malta, antes de acabar aqui com uma nota não tão positiva, não tão alegre, não tão feliz, não é? Mas acho que todos sentimos o mesmo. A impotência em relação à guerra, não é? Tu queres fazer qualquer coisa e não sabes como.
Yeah.
É sempre um bocado estranho como é que as pessoas que realmente têm poder para fazer alguma coisa não fazem nada em relação a isto.
Yeah.
Não sei se é preciso burocracia, não sei se é preciso legislações, não faço ideia. Para tu, de repente, sei lá, destacares...
É
um batalhão, não é? Para ir salvar aquelas pessoas todas.
E aquelas crianças, no geral.
Uma coisa bem esquisita. Acredito que não seja fácil, porque também estás a entregar algumas pessoas à morte, não é? Quando tu destacas. Ali a guerra é séria.
Claro.
Vai morrer gente. Se tu enviares para lá gente, vai morrer gente. Mas no meio daquele genocídio todo, não sei. E era só para partilhar isto convosco.
Sim, é bem estranho.
Para aquela impotência que todos nós acho que sentimos, não é? Que não conseguimos fazer nada. Acho que todos, se pudéssemos, acabávamos com aquilo. E é sempre
Se fomos para a rua, vai fazer diferença? Se estás a perceber, tipo, nada, parece que nada do que nós possamos fazer
resolve.
Resolve, yeah.
Como é que se resolve aquilo mesmo?
Pronto, mas eu acho que podemos ajudar de alguma forma, não sei como, mas há sempre alguma forma de fazer chegar ajuda, pelo menos, portanto, informem-se em relação a isso.
E não é que nós sintamos a necessidade de ver aquelas coisas para nos sentirmos uns surtudos, mas nada. Quando vês, tu sentes mesmo tipo, foda, não é?
Não, eu
realmente
até
tu
acho...
vês algumas situações que acontecem cá em Portugal, tens um sítio ou outro que se calhar mais perigoso, alguma notícia ou outra, pá, de um assassinato, uma coisa do género, mas... Nunca te sentes, eu por exemplo, nunca me senti em perigo, não é?
Uhum.
Nunca me senti em perigo. Portanto,
sim, nós não sabemos mesmo o que é sentirmos em perigo.
Pá, não sabemos, não sabemos. A sorte nós temos por termos os nossos familiares seguros, um e o outro seguro, o nosso filho vai crescer num sítio seguro. Somos todos,
esperamos,
acho que
foi mal. Não é?
Yeah. Claro. Somos todos uns surtudos do caraças e é isto, basicamente.
Malta.
Portem-se bem e não façam disparados.
Até para a semana.
Até para a semana. Nunca. Thank you.